10 horas e 57 minutos no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição, hoje, quarta-feira, 9 de junho de 2021. Eu estou tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o delegado da Polícia Federal, Wagner Alamino, para a gente falar um pouquinho sobre segurança. Delegado, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço aí.
E o senhor está há 2 anos à frente da Polícia Federal.
É, 2 anos lotado aqui em Cascavel, já rodei um pouco e fui lotado em outras regiões do Brasil, mas já fui agente penitenciário aqui em Cascavel também, sou da casa, formado aqui na região, estou em casa.
E antes da gente falar sobre alguns assuntos que estão relacionados na pauta, vamos falar um pouquinho então da sua trajetória. Foi agente penitenciário, é isso?
Pois é, eu fui agente penitenciário aqui na PIC e na PEC, né, por quase 8 anos. Tomei posse, na verdade, no CDP de São José dos Pinhais, região de Curitiba, e de lá vim para a PIC, né? Logo inaugurou a penitenciária estadual, a PEC, e a gente foi transferido para lá. Aí de lá para cá, formei no direito aqui na região, passei na Polícia Federal, fui para Brasília. Dei uma rodada pelo Brasilzão aí afora para conhecer o Brasil e conhecer as atividades da Polícia Federal e retornei à minha casa, graças a Deus.
Muito bem. Um assunto que a gente vai abordar aqui, Wagner, diz respeito aos golpes. Tem acontecido muitos golpes, principalmente nesse período de pandemia, não é?
Pois é, parece que na pandemia deu uma aumentada aí na incidência de golpes em geral na sociedade. A gente está fazendo um trabalho aí como cidadão, como pessoa ligada à segurança pública, operador do direito, fazendo um alerta, um apelo a esse alerta do cidadão em relação aos golpes, aí, que são vários em relação à internet, com esse aumento da tecnologia, os auxílios aí que estão sendo ofertados pelo governo também, em relação à Covid, os golpistas usam de tudo, para poder atrair a atenção da vítima e auferir aí um lucro, um prejuízo em desfavor dessa vítima.
E são golpes que cada vez mais o pessoal tem se aprimorado.
Exatamente, muda todo dia, né? A gente tem, depois que eu comecei a fazer esse trabalho, eu tenho recebido aí uma quantidade infinita de relatos, de fatos aí que são relacionados a golpes. Compra de veículo de leilão, negociação de veículo na OLX, transferência por meio de PIX, da pessoa que recebe contato seria do banco, né? Mas não é. O banco não faz nenhum tipo de contato remoto com o correntista. Então a gente tem que ficar muito alerta. O nosso apelo é esse, é para o alerta da sociedade, para desconfiar e desconfiar também de vantagens milagrosas, né? A gente sabe que dinheiro não cai do céu. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então tem que ficar muito alerta aí. Não existe milagre.
Um detalhe interessante para a gente falar também, a pessoa que é vítima, como que ela deve proceder? Vamos reforçar essa informação. A quem ela recorre?
Ponto importante que a gente tem levantado atualmente são as cifras negras, né? As pessoas que sofrem um golpe e com vergonha, até envergonhadas, não procuram os órgãos. Não vão fazer um boletim de ocorrência. Falar, perdi, vou, esquece, acabou. Só que não, a pessoa tem que procurar os órgãos competentes. Geralmente, esse tipo de estelionato que é cometido nas redes sociais, na internet, por meio tecnológico, a atribuição é da Polícia Civil. Então, a pessoa tem que procurar a Polícia Civil para fazer um boletim de ocorrência. Vai ser atribuição da Polícia Federal quando tiver lesão a um bem jurídico da União, da empresa pública federal ou de suas autarquias. Quando a Caixa Econômica Federal, por exemplo, for vítima do golpe ou sofrer um prejuízo, aí vai ser atribuição da Polícia Federal e competência da Justiça Federal. Caso contrário, se for o lesado, o cidadão comum, a atribuição é da Polícia Civil. Então ela tem que procurar os órgãos competentes.
É importante essa informação e a gente reforça. E também, naturalmente, é importante que a pessoa procure, porque aí terá lá o mapa, as estatísticas, até para que o trabalho possa acontecer por parte do órgão de segurança.
Exatamente. Existe uma dificuldade muito grande atualmente de rastrear um número de telefone, por exemplo, que a gente tem a empresa de telefonia. Você liga lá para cadastrar um número, passa um CPF qualquer, geralmente é de um laranja, né? As contas também que recebem aí as transferências indevidas e fraudulentas dos golpistas, geralmente está no nome de um laranja, está no nome de uma pessoa que emprestou o CPF, que nem sabia que a conta estava aberta, então a dificuldade é muito grande. Mas mesmo assim, a gente não pode ter esse descrédito em relação aos órgãos de persecução criminal. E sabendo também que o processo penal é complicado no Brasil, mas a gente sabe que tem que manter essa possibilidade, ter os dados corretos para a gente fazer esse trabalho principalmente preventivo em relação aos golpes em prol da sociedade, desse alerta social.
O Alci nos acompanhando, obrigado Alci, os ouvintes interagindo conosco, lembrando que o ouvinte pode participar aqui do CBN Cascavel primeira edição, encaminha sua mensagem de texto 991-37-7533 e o Márcio faz aqui uma pergunta, no que diz respeito aos crimes pela internet, aos golpes, gostaria de saber do delegado, fica mais difícil para descobrir, é isso? Quando se fala em internet, tem uma legislação específica aí, mas ainda me parece que não muito sofisticada no que diz respeito a crimes ligados à internet, é isso, doutor?
É isso, a dificuldade maior é de rastrear, né? É de rastrear o dinheiro, rastrear a pessoa que se utiliza lá do crime da internet, por exemplo, o IP. Geralmente são contas e dados estabilizados fora do Brasil. Um amigo meu, por exemplo, comprou uma torneira lá na internet, né? Diz que viria da Rússia a torneira. Pagou pelo Mercado Pago, o Mercado Pago depois não se responsabilizou pelo pagamento indevido, né? Porque não teria sido feito dentro do Mercado Livre. Ele fez uma busca rápida lá, deu que o site é lá do exterior, né? De fora. Então a dificuldade é muito grande de rastrear e chegar até esse golpista que geralmente está localizado fora do Brasil, quando se fala em rede mundial de computadores.
A Mirtes diz aqui, as punições precisam ser mais severas quando envolvem crimes e golpes pela internet.
A gente tem uma eu acho que para mim é uma utopia muito grande no Brasil, a gente falar em quantidade de pena. O que move o direito penal e o processual penal no mundo constitucional não é a quantidade de pena, mas sim a certeza da pena, a garantia da pena e a celeridade do processo penal. O problema no Brasil não é a falta de lei para tipificar um crime, não é a quantidade da pena em relação a esse crime tipificado, mas a gente vê aí atualmente essa mazela que existe dentro do Supremo Tribunal Federal, até chegar lá, o problema é o processo penal. Não existe essa... Existe o estelionato já tipificado, uma pena razoável, só que no Brasil, para a gente conseguir aplicar essa pena, é a dificuldade.
É uma situação realmente que gera vários questionamentos. Vamos mudar um pouco de assunto, mas falando sobre segurança, estamos conversando com o Wagner Alamino, delegado da Polícia Federal em Cascavel. A gente sabe que em razão da pandemia, a gente até falava sobre os golpes que aumentaram, mas a gente observa também a questão do contrabando, descaminho, apreensão de cigarros, por exemplo, Paraguai é ponte fechada, Argentina também.
Pois é, tem muito ainda, né? Mesmo com a ponte, hora aberta, hora fechada, o dólar alto, né? A Argentina também, hora fecha, hora abre. A gente vê aí nas mídias, nas redes sociais da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal também divulga nas redes sociais, Instagram, Facebook, os trabalhos realizados. O crime não para, eles continuam traficando, o contrabando de cigarros, né, o descaminho de eletrônicos continua, tem caído muito vinho também na região, oriundo da Argentina, vinho demais ali vindo, eles não param. E as polícias estão atentas, só que a nossa extensão territorial de fronteira, o Lago de Itaipu, por onde essa mercadoria trajeta, né, seja por meio aquático ou viário, é muito grande. Então as polícias acabam fazendo o que é possível aí para poder combater esse crime, às vezes até enxugando gelo, né?
E para onde vão esses produtos? Aqui na região mesmo? Vão para São Paulo, Rio de Janeiro?
A maioria dessa mercadoria que passa por Cascavel é um entreposto aqui, né? Tudo que vem de Guaíra, Foz, acaba passando pela região de Cascavel, mas é direcionado aí para os grandes centros, né? Para as capitais, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Então vai para... Geralmente o destino são os grandes centros, onde o comércio é muito mais vantajoso aí para os criminosos.
O senhor falava sobre a extensão do Rio e as estratégias que os criminosos usam. enfim, e a dificuldade até para poder fazer um acompanhamento de perto, mas tem também os postos da polícia na rodovia que de vez em quando está conseguindo frear a ação desses delinquentes.
Exatamente, a Polícia Rodoviária Federal, Batalhão de Fronteira da Polícia Militar vem realizando trabalho eficiente em relação ao combate a esse crime. A gente tem até uma situação agora que os criminosos estão empreendendo fuga pelas rodovias federais, colocando em risco aí até a vida das pessoas que transitam pela rodovia, mas o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Receita Federal e da Polícia Federal tem sido aí de uma magnitude e é incomparável ao longo da história.
Registrando aqui a audiência da Sônia, muito obrigado. Milton de Toledo acompanhando também a CBN. E o Ailton faz uma pergunta aqui, doutor. Ele quer saber, e para onde vai o vinho que é apreendido?
Toda a região do que é apreendido é feito destinação, doação, leilão. Aí a destinação é dada pela Receita Federal.
Inclusive tem várias ações aí que a gente tem acompanhado de entidades que recebem, depois elas fazem lá trabalho de comercialização para arrecadar recursos.
Exatamente, a Receita Federal tem feito um trabalho muito grande em relação à produção de capital. E esse dinheiro, ou até o objeto de crime, seja o vinho, o cigarro não tem como porque é destruído, não tem como isso reverter em prol da sociedade. Mas toda apreensão que existe de mercadoria tem que reverter em prol da sociedade, né? Tem que criar um capital para a sociedade, né?
O Vilmar faz uma pergunta, não sei se o doutor vai poder responder, ele diz o seguinte: gostaria de perguntar ao delegado como que ele vê hoje a Polícia Federal desse governo em relação ao governo anterior. A polícia está podendo trabalhar mais agora ou tem algumas limitações?
É uma questão mais política, uma pergunta mais política. A gente não vai entrar muito nessa seara, até porque a gente não fala aqui como Polícia Federal, a gente fala como um cidadão ligado à segurança pública. Mas a Polícia Federal sempre e continua trabalhando, nunca teve questão de política. A gente ouve na mídia aí muita questão midiática, mas a Polícia Federal continua trabalhando e desempenhando seu papel aí com louvor. E sempre foi assim, sempre será. A Polícia Federal é uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo. Isso aí é uma máxima que a gente tem que ter na sociedade. A polícia do povo, é a polícia que trabalha em prol da República Federativa do Brasil. E não de governo A ou B, de político A ou B, de partido A ou B. Isso aí é o mais importante.
A Tatiane faz uma pergunta sobre armas aqui, não sei se o senhor gostaria de responder, não é? Sobre o armamento, se é favorável ou não pessoas utilizarem armas. Nós temos aqui a pergunta do Gilson também, em relação à segurança pública, se nos últimos anos ou nos últimos 2 anos tem diminuído. Nós tivemos um dado, não faz muito tempo, a redução da criminalidade, principalmente no Paraná. Isso a gente pode atribuir ao quê, doutor?
Então, essa questão, eu até estive conversando com alguns comerciantes na região onde eu moro, e o pessoal, a sensação de segurança é grande, né? Eu acho que é por causa das operações policiais, da integração das polícias, né? A Polícia Civil, Federal, PRF, Militar, o GAECO, a Receita Federal, essa integração entre as agências no combate ao crime, eu acho que está trazendo essa sensação de segurança maior. Eu tenho para mim que os crimes de furto e roubo, eles têm diminuído ao longo do tempo. O homicídio ainda é uma questão delicada, mas furto e roubo, que atinge diretamente o cidadão, o comerciante, a gente tem essa informação de que vem diminuindo. Em relação às armas, eu acho que é uma questão delicada no Brasil atualmente. Eu sou instrutor de armamento e tiro, e a gente tem feito um trabalho também de conscientização da população em relação ao treinamento, né? Houve uma facilitação aqui atualmente em relação à aquisição de posse de arma de fogo, de porte não mudou nada, mas o que a gente tem conscientizado a população em relação a fazer tudo dentro da legalidade em relação a treinamento de tiro também. Sou a favor um pouco dessa flexibilização, só que com responsabilidade. O cidadão é tratado meio com imaturidade, como criança atualmente, né? Não pode isso, é obrigatório fazer isso em uma coisa ou outra. Eu acho que está errado, a gente tem que ser tratado com maturidade, só que o Estado tem que vir pesado também contra a pessoa que comete o crime, que burla a lei.
O Alcindo, para a gente fechar, nós temos mais 2 observações aqui, o ouvinte vai interagindo conosco. O Alcindo diz o seguinte: a polícia teria que ser mais dura para evitar a entrada de armas no Brasil, principalmente dos países vizinhos.
A polícia tem apreensão de arma ultimamente, a gente vê aí até apresentado nas redes sociais, nas mídias, pela PRF, Receita Federal, Polícia Militar, Polícia Federal tem aumentado. Mas o que complica realmente é a extensão territorial que existe no Brasil, de faixa de fronteira e extensão do lago por onde isso entra e sai do Brasil. Mas o processo penal, na verdade, eu volto a frisar, a gente tem normas, tem a polícia trabalhando duramente no combate a esse crime, mas o processo penal é difícil aqui no Brasil de ter essa responsabilização, ter a certeza da pena e a celeridade da certeza dessa pena em relação ao criminoso.
Uma pergunta aqui da Soraya, obrigado Soraya, também interagindo conosco. A Soraya é de Céu Azul, ela diz o seguinte: gostaria de saber como que está o trabalho da Polícia Federal no que diz respeito à Covid-19 e se houve aqui no Paraná alguma morte de policial federal por Covid-19. Como é que fica a rotina com a Covid-19? Altera alguma coisa, doutor?
Para as áreas policiais, a gente está trabalhando normalmente, desde o início da Covid, cumprindo, obviamente, as normas de segurança, né? Quando alguém detectado algum sintoma é afastado, né? É isolado. Quando tem caso também no setor, seja na Polícia Federal, Civil, Rodoviária Federal, o setor é isolado. Então, o pessoal vem trabalhando normalmente e do jeito que começou, desde quando começou a pandemia, continua normalmente. Inclusive, era uma briga da segurança pública em geral pela vacina imediata, né? E a gente está sendo vacinado. Eu fui vacinado ontem, primeira dose da AstraZeneca. Eu acho que a gente está conseguindo cumprir o nosso papel social aí com segurança.
Tem algumas perguntas também relacionadas à vacinação, então ela está acontecendo. E o senhor já tomou a primeira dose?
Já tomei. A boa parte do nosso efetivo policial da Polícia Federal, a gente tem o conhecimento das Polícias Rodoviárias Federal também, Militar, Departamento Penitenciário Federal, Estadual, Polícia Civil, o pessoal está tomando as vacinas aí. De acordo com o que vai chegando, por ordem de idade, de comorbidade, está tomando sim.
Ainda a Soraya coloca aqui, em relação a mortes, tem conhecimento de mortes de policial federal aqui no Paraná, na região?
No Paraná a gente não tem conhecimento de nenhuma, no Brasil já teve, já fora.
Então no Paraná ninguém nenhuma. Da Polícia Federal morreu vítima de Covid-19.
Não.
É um dado interessante.
É.
Né? Doutor Wagner, muito obrigado pela presença, pela gentileza de atender a CBN.
Eu que estou à disposição, eu que agradeço o espaço aí, falo aqui como cidadão, né, como pessoa ligada à segurança pública e me coloco à disposição para cumprir esse nosso papel social, a responsabilidade social, moral e cívica que a gente tem de alertar o cidadão e manter essa segurança social o mais comprovada possível, né?
Informações importantes de prestação de serviço, conversamos com o delegado Wagner Alamino, falamos de golpes, da entrada de produtos dos países vizinhos, o trabalho que vem sendo desenvolvido, entre outros assuntos, e também respondendo observações dos nossos ouvintes. 11 horas e 16 minutos, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.